A partir do Washington DC, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 4 de novembro. Ao microfone, João Santa Rita. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as principais notícias. O governo da Rússia impõe recolher obrigatório durante 24 anos em Kherson. Organização humanitária acusa o governo da Etiópia e rebeldes de Tigray de graves violações de direitos humanos, pede monitoria internacional do acordo de paz. Em Cabo Delgado, em Moçambique, a Procuradoria acusa trabalhadores de organizações humanitárias de pedirem sexo em troca de comida. Fomos também saber como está a situação dos detidos depois da tentativa de golpe de Estado de fevereiro na Guiné-Bissau. Estamos a transmitir em onda curta e onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe. Estamos com o transmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página Voa Português, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E também pode juntar a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube em Voa Português. E se quiser comunicar connosco, é fácil. Pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais um. 202-251-9466. Antes de avançarmos para a nossa programação, vamos para as notícias. A Rússia impôs um recolher obrigatório de 24 horas na cidade de Kherson, disse o governador da região, nomeado pela Rússia. Kirill Stremusov disse que o recolher obrigatório era necessário para defender a cidade do que chamou de ataques terroristas e voltou a apelar aos cidadãos para deixarem Kherson. Stremusov disse que colunas de veículos ucranianos foram vistos perto da linha da frente e que é possível um ataque à cidade. O presidente russo Vladimir Putin disse que todos os civis devem ser evacuados de Kherson, a única capital regional capturada pela Rússia após a sua invasão de 24 de fevereiro. O presidente russo disse que foram mobilizados 318 mil homens, acrescentou ter assinado uma lei autorizando a mobilização de pessoas que estão a cumprir penas de prisão por crimes graves. Os ministros dos negócios estrangeiros do chamado G7 avisaram que qualquer uso de armas químicas, biológicas ou nucleares pela Rússia serão respondido com o que chamaram de graves consequências. A agência Reuters disse que a Rússia, entretanto, pediu o levantamento de sanções contra um banco do país para facilitar as exportações de cereais. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se hoje na Alemanha com os seus homólogos da França, Alemanha e Grã-Bretanha para discutir o apoio à Ucrânia e ainda o apoio militar iraniano à Rússia, entre outros assuntos. Isto ao mesmo tempo que o Ministério da Defesa britânico, na sua avaliação diária da guerra na Ucrânia, disse que a Rússia está agora a criar o que chamou de unidades de bloqueio para impedir retiradas ou deserções de forças russas. O Ministério da Defesa britânico disse que os generais russos tinham autorizado oficiais a usarem as suas armas contra desertores. O Pentágono anunciou, entretanto, US$ 400 milhões em ajuda adicional de segurança à Ucrânia. O grupo do G7 apelou, por outro lado, à China para se abster do que chamou de ameaças, coerção, intimidação ou uso da força, expressando ao mesmo tempo a vontade de cooperar para se fazer face aos desafios globais, incluindo segurança, saúde global e clima. Os países do G7 disseram opor-se fortemente a quaisquer tentativas unilaterais de se mudar o status quo internacional. O chanceler alemão Olaf Scholz encontra-se de visita à China. Os ministros dos negócios estrangeiros do Grupo 7 reuniram-se também hoje na Alemanha com seus homólogos do Ghana, Quênia e um representante da União Africana. Em discussão estiveram a situação de segurança no Sahel, no Corno da África, a crise climatérica, bem como a segurança alimentar e energética. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse hoje que o acordo alcançado entre a Etiópia e Tigray é uma oportunidade para uma monitorização internacional imediata e rigorosa para se impedir mais atrocidades e uma catástrofe humanitária. O acordo para se pôr termo ao conflito, após 10 anos de guerra, foi alcançado na África do Sul sob mediação do antigo presidente nigeriano Olusegun Obasanjo. A vice-diretora para a África da Human Rights Watch disse que o escrutínio internacional será chave para assegurar que as partes em conflito que cometeram abusos generalizados não vão prolongar as atrocidades à população civil. A organização disse ter documentado graves violações das leis de guerra e abusos de direitos humanos por todas as partes no conflito, incluindo assassinatos extrajudiciais, violações e violências sexuais, bombardeamentos, ataques aéreos ilegais e atos de pilhagem. A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional disseram em conjunto ter havido uma campanha contra a população de Tigray por forças regionais Amara, às vezes com a participação de forças do Exército Federal Etíope. O acordo prevê a criação de um comitê presidido pela União Africana para monitorizar a aplicação do acordo. O antigo primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, anunciou que vai recomeçar a sua marcha de protesto contra Islamabad logo que recupere totalmente da tentativa de assassinato que foi vítima. Khan liderava uma marcha sobre a cidade para pressionar para a realização de eleições na sequência da sua demissão em abril. O antigo primeiro-ministro disse que dois homens tinham estado envolvidos na tentativa de assassinato na cidade do Azaribad. Uma pessoa morreu, outras 11 ficaram feridas no atentado de quinta-feira, em que Khan foi ferido numa perna. Imran Khan disse que três pessoas tinham participado no plano de assassiná-lo, mas não deu outros pormenores. A Coreia do Sul fez hoje levantar vários aviões de combate, depois de detectar 180 voos militares da Coreia do Norte perto da fronteira. Os vários aviões norte-coreanos foram detectados em várias áreas do interior e da costa durante cerca de 4 horas. Em resposta, a Coreia do Sul fez levantar 80 aviões, ao mesmo tempo que 240 outros continuavam os exercícios militares iniciados recentemente com os Estados Unidos. A Coreia do Norte disparou também artilharia na zona fronteiriça durante a noite, depois de ontem lançar vários mísseis em direção ao mar. A Coreia do Sul anunciou que os exercícios militares serão prolongados até amanhã, um dia mais tarde do que previamente anunciado, isto em resposta ao que diz serem provocações norte-coreanas. Desde sábado, a Coreia do Norte lançou 30 mísseis, alguns dos quais provocaram alertas de ataque aéreo na Coreia do Sul e no Japão. Aqui Washington, Voz da América. Vamos agora para as nossas reportagens. Vamos começar em Moçambique, onde a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado revelou ter aberto este ano 25 processos de abusos sexuais contra deslocadas do terrorismo cometidos por trabalhadores de organizações não-governamentais que prestam assistência humanitária às vítimas dos ataques de grupos ligados ao Estado Islâmico. Analista político chama a atenção para a necessidade de medidas duras para parar este tipo de situações que têm acontecido noutros campos de refugiados em vários países. André Batista.
Dos 25 casos de abusos sexuais denunciados pelas vítimas e remetidos à Procuradoria, a maior parte recai sobre funcionários de organizações não-governamentais de ajuda humanitária, em que estes exigiram sexo em troca de comida a mulheres e jovens deslocadas que vivem em campos deslocados ou bairros de reassentamento na província de Cabo Delgado, disse em conferência de imprensa Gil Roy Fazenda, porta-voz da Procuradoria.
Nós temos casos concretos em que mulheres e raparigas foram vítimas de violência exatamente neste contexto de apoio humanitário. Cabo Delgado tem a particularidade de, no contexto atual do terrorismo, com a deslocação de populações dos distritos à procura de locais seguros, estas pessoas, portanto, mulheres e raparigas, ficaram numa situação difícil. E muitas vezes, neste processo de busca de integração e de sustento, em que estas mulheres e raparigas acabam sendo também vítimas de violência de várias naturezas.
Sem especificar, prosseguiu Fazenda, pouco destes processos envolvem também líderes eleitos pelas populações para representá-los, que se aproveitam da sua posição para trocar sexo com favores alimentares.
Mas também há casos de líderes eleitos pelas populações para representá-los, que são, portanto, laços, elos de ligação entre as comunidades, não é? E essas ONGs ou organizações da sociedade civil. Então, estes líderes muitas vezes, não é, exigem sexo em troca de alimentos ou de benefícios.
A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos em Pemba declinou-se a comentar sobre o assunto. Já o analista moçambicano Manuel Simango, que reconhece serem comuns as práticas de abuso sexuais por trabalhadores humanitários em situações de guerra, criticou a postura antiética e a falta de deontologia profissional dos envolvidos.
Esses atos estão a ocorrer em zonas de refugiados, em Cabo Delgado, são atos condenáveis, atos reprováveis e inadmissíveis.
Simango insistiu que o governo, as Nações Unidas e as organizações de sociedade civil devem monitorar a situação para não expor uma acentuada vulnerabilidade às deslocadas de guerra.
Isso demonstra que, de fato, as populações em pleno centro de recrutamento, as populações vítimas desta guerra estão a ser, a passar por momentos muito difíceis. Estão numa situação de vulnerabilidade total. Precisamos de, como nação, resolvermos esta questão.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos continuar em Moçambique. No Parlamento, a Conta Geral do Estado de 2021 esteve em análise. O governo reconheceu a existência de irregularidades. Apesar disso, o Parlamento recomendou à Comissão do Plano e Orçamento a elaboração de uma resolução sobre a Conta Geral do Estado de 2021 para ser votada pelo plenário em data a anunciar. Analistas políticos dizem, no entanto, que se o Parlamento aprovar a Conta Geral do Estado, com irregularidades, acaba sendo cúmplice desses problemas, um dos quais diz respeito ao agravamento do endividamento do país. Ramos Miguel.
A Conta Geral do Estado referente ao ano de 2021 esteve em debate esta semana na Assembleia da República, tendo o Governo reconhecido que houve irregularidades no que diz respeito à transparência e credibilidade no uso das finanças públicas. E a questão que se coloca é se a conta deve ser aprovada mesmo com essas irregularidades. O analista Fernando Lima diz que com tantas irregularidades que estão a ser detectadas, se calhar o problema da Conta Geral do Estado é um mal menor e depende da gravidade dos problemas, mas a questão fundamental desta conta são as várias dívidas que se acumulam em relação ao Estado e as irregularidades na cobrança dessas dívidas.
Há dívidas que têm mais de duas décadas e o Tribunal de Contas, aqui não se chama Tribunal de Contas, é o Tribunal Administrativo que faz esse controle, limita-se a constatar que existem essas dívidas e mais não acontece. Portanto, significa que, em última análise, o Parlamento acaba por ser cúmplice com essas situações e como o Parlamento tem uma maioria qualificada do partido que apoia o governo, tudo isso é mais fácil passar porque não quer parecer que a oposição esteja de acordo com essas irregularidades.
O primeiro-ministro promete fazer reformas face a esses problemas. Que reformas é que podem ser feitas? E essas reformas já não deviam ter sido feitas antes? Qual é a sua opinião?
Eu acho que sim, mas essas promessas hoje, em termos políticos, são muito pouco assertivas porque eu ouvi o primeiro-ministro, estou certo que está ciente disso. O governo não está propriamente num estado de graça e não goza da melhor opinião pública neste momento. Portanto, quer-me parecer que a opinião do primeiro-ministro é acolhida por um grande ceticismo por parte da opinião pública que já não acredita nessas reformas e, sobretudo, se as reformas vão ter algum impacto.
Na opinião do analista, em Moçambique só há reformas quando elas são pressionadas em termos de entrega de fundos.
Como acontece a organizações como o Banco Mundial e o FMI, ou a sancionamentos mais penosos, como é esta organização internacional que está a monitorar a lavagem de dinheiro e do combate ao terrorismo. Só nessas circunstâncias é que o Estado e o gestor do Estado, que é o governo, parecem sensíveis a essas reformas.
Entretanto, o analista Francisco Matinho defende que a Conta Geral do Estado seja aprovada, mas com correções, porque sem isso o Parlamento pode ser cúmplice das irregularidades.
Eu acho que, na minha opinião, é aprovar a Conta Geral do Estado, sim, tomar notas dos erros cometidos, sim, e procurar corrigi-los antes da apresentação da Conta Geral do Estado do ano seguinte. Agora, mandar voltar todo o processo, dizer que todo o processo tem que ser rever, é um bocado, será muito, um exercício muito penoso.
Refira-se que a RENAM e o MDM dizem que não há condições para a Conta Geral do Estado ser aprovada e o governo reconhece haver irregularidades, mas promete adotar reformas que assegurem transparência e credibilidade no uso das finanças públicas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Agora vamos para o outro lado do continente africano. Vamos para a Guiné-Bissau, onde a 1 de fevereiro uma alegada tentativa de golpe de Estado levou à prisão de cerca de 40 militares e civis que ainda continuam presos, apesar do Ministério Público ter ordenado a sua libertação. Agora, os advogados de defesa acusam o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, de mantê-los na prisão. O Lassana Kassamá foi conhecer a situação dos detidos.
Alguns dos presos já haviam recebido a ordem de libertação por parte da Justiça, mas a mesma não se efetivou porque assim decidiu o Presidente da República. Acusou o advogado Marcelino Ntupe, que representa 18 das pessoas detidas em conexão ao caso de fevereiro.
Maior bloqueio desta decisão do Tribunal chama-se o Presidente da República. O Presidente da República está a sequestrar todos esses detidos, fazer com que estes detidos estão como fossem estão a cumprir penas quando não há julgamento.
Contactado pela Voz da América, o gabinete da imprensa do chefe de Estado de Guiné-Bissau, Manuel Mok Tarcísio Coimbalo, afirma que o Presidente da República respeita o princípio da separação de poderes e não imiscui nos assuntos judiciais, sejam eles de que natureza for. Fim de citação. Abrindo, contudo, a possibilidade de uma eventual resposta às acusações do causídico Marcelino Ntupe. Ntupe considera, por outro lado, que os seus constituintes estão sob sequestro e afirma que, enquanto advogado, já não tem solução jurídica para tirar os detidos das celas.
Quando eu digo não temos solução jurídica para resolver este problema, é que, mesmo que tivéssemos recorrido para o Supremo Tribunal de Justiça, eu tenho uma séria dúvida se Estado Maior e Presidência da República vão acatar a decisão eventualmente tomada pelo Tribunal.
Um outro advogado de defesa envolvido no processo do caso 1 de fevereiro deste ano é Vítor Baná. Baná, que assiste 18 dos presos, testemunhou em que condições estão os seus constituintes.
Estamos a referir pessoas, por exemplo, umas com certa idade, já portadoras de certas doenças e que a prisão, nas circunstâncias em que estão, com mais cooperação, sobretudo, aspecto psicológico, que em nada ajuda. Estou-me a referir, por exemplo, às pessoas que o Ministério Público, no âmbito da sua investigação, restituiu a liberdade, diz que não há indício suficiente para os mantiver detidos. Então, sim senhor, ficam muito mais debilitadas psicologicamente porque estavam ansiosos de que, com a decisão para irem para casa, não está a ser cumprida. Então, mais ainda, agrava a sua situação. Alguns não têm tido acesso aos cuidados médicos.
Recordo que entre os presos, em conexão ao caso 1 de fevereiro, estão o antigo chefe de Estado-Maior da Armada, José Américo Bubunatuto, o brigadeiro-general Júlio Nhate, ex-chefe de quadros do Estado-Maior, e Júlio Mambali, adjunto-comandante da Brigada Mecanizada. E segundo informações apuradas pela Voz da América, o processo já está concluído, faltando apenas a marcação da data para o início do julgamento. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Vamos para Angola para uma pequena notícia. O Sindicato Nacional dos Enfermeiros anunciou o início de uma greve por tempo indeterminado para esta segunda-feira, como forma de levar o governo a responder às suas reivindicações. Entre outras exigências, os enfermeiros pedem um aumento salarial e melhoria de condições de trabalho. O sindicato esclarece que bancos de urgência, salas de parto, blocos operatórios, cuidados intensivos, hemodiálise e internamentos terão os serviços mínimos salvaguardados. Mas os serviços de consulta externa e ambulatório vão ser encerrados em todo o país. O governo ainda não se pronunciou.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Aqui Washington, Voz da América. Os americanos vão votar na terça-feira em eleições legislativas para a Câmara dos Representantes e para o Senado. Neste dia de eleições, mais de 80 milhões de americanos vão ter a opção de votar um idioma diferente do inglês. Isto graças a uma lei federal que garante assistência linguística no processo de votação para determinados grupos de pessoas. Álvaro Lugero de Andrade.
A ideia era apanhar grupos historicamente excluídos do processo eleitoral e a missão foi torná-lo mais acessível a alguns desses grupos, diz Gabe Ossenhout, pesquisador associado do Idaho Policy Institute da Boise State University. A lei é de 1965 e focou principalmente nos direitos dos afro-americanos no Sul, mas foi ampliada em 1975 para incluir certas minorias linguísticas, nativos americanos, nativos do Alasca, latinos e asiáticos, visando tornar a votação mais acessível. Jim Tucker, consultor especial sénior do projeto de Direitos ao Voto no Comitê de Advogados para Direitos Civis, diz que os materiais de votação ou informações em inglês funcionam essencialmente como um teste de alfabetização, que exclui pessoas que podem ser totalmente alfabetizadas na sua língua nativa ou podem não ser alfabetizadas em qualquer outro idioma, mas funciona como uma barreira à capacidade de participar. A cada 5 anos, o Bureau de Recenseamento determina quais grupos de idiomas minoritários devem ser acomodados com informações no seu idioma principal. Esta decisão é baseada no facto de mais de 5% dos eleitores qualificados numa área falar inglês limitado ou se houver mais de 10 mil eleitores qualificados numa jurisdição com proficiência limitada na língua inglesa. As autoridades eleitorais locais são então obrigadas a oferecer materiais de votação, incluindo cédulas no segundo idioma. Em dezembro de 2021, o censo registrou as 331 jurisdições que atendem a esse limite antes das eleições legislativas de 2022, na próxima terça-feira. É o maior número de jurisdições já cobertas pela disposição federal, 68 a mais do que em 2016. A maioria dessas jurisdições cobertas é integrada por condados e municípios, mas 3 são estados: Califórnia, Flórida e Texas devem fornecer materiais de votação em espanhol em todas as eleições nos estados, embora certas localidades desses mesmos estados não sejam obrigadas a fornecer votos bilíngues para suas disputas locais, ou seja, boletins de votos bilíngues. Mais de 80 milhões de cidadãos em idade de votar vivem nas áreas onde os funcionários eleitorais são obrigados a fornecer assistência em línguas minoritárias. Embora o Ministério da Justiça diga às jurisdições afetadas que elas atendem e devem atender às diretrizes e fornecer assistência logística e linguística, não há mecanismo interno para fazer cumprir a regra. No entanto, uma análise dos dados de registro e votação de novembro de 1996 e 2000 encontrou evidências de que as disposições linguísticas da Lei de Direitos de Voto têm efeitos significativos e positivos nas taxas de votação nas minorias linguísticas cobertas.
As autoridades dos Camarões dizem que mais de 1000 nigerianos cruzaram a fronteira nas últimas 3 semanas em fuga aos ataques do grupo terrorista Boko Haram no nordeste do estado de Borno. Os campos de refugiados superlotados lutam para alimentar os nigerianos deslocados que enfrentam um surto de cólera. De novo, o Álvaro Lugero de Andrade.
Sulu Dabahu é um líder comunitário em Logoni Shari, área do norte dos Camarões, para onde fugiu a maioria dos nigerianos. Ele falou hoje com a emissora estatal dos Camarões, CRTV. Ele diz que a vila de Amadabo, em Logoni Shari, uma unidade administrativa na fronteira dos Camarões com a Nigéria, é a mais afetada pelas chegadas de locados nigerianos pelo Boko Haram. Burami Abakura, de 46 anos de idade, viajou por vários dias da sua aldeia perto de Gamburu antes de as autoridades camaronesas o levarem para uma aldeia chamada Mafufu.
Boko Haram killed people in Shikal village.
Boko Haram matou pessoas na aldeia de Xinqua. Por causa disso, eu vim para os Camarões. Agora sou refugiado na aldeia de Mofufu, por causa de Boko Haram.
Abakura diz não saber quantas pessoas foram mortas no ataque, mas que viu muitas feridas enquanto fugia para os Camarões. A Voz da América não pôde confirmar, junto de fontes independentes, esses relatos de novas atrocidades do Boko Haram nas fronteiras entre os dois países. Mas as autoridades camaronesas e os deslocados dizem que os ataques terroristas aumentaram nas últimas 3 semanas. O Programa Mundial de Alimentos avisou nesta semana que tem um déficit de 40%, que precisa urgentemente para fornecer alimentos e assistência humanitária a milhões nos Camarões, incluindo nigerianos deslocados. Ao mesmo tempo, o governo de Yaoundé luta para conter um surto de cólera provocado por inundações na sua fronteira a norte com a Nigéria e o Tchad. Manuda Malachie é ministra de Saúde Pública dos Camarões.
Do Ministério da Saúde, acompanhado de nossos parceiros.
Ela diz que os camarões e agências humanitárias enviaram profissionais de saúde para a fronteira norte com a Nigéria para tratar os casos de cólera. Ela acrescenta que os profissionais de saúde estão a educar os deslocados e as comunidades anfitriãs sobre medidas de prevenção. A ofensiva durante vários anos do grupo terrorista Boko Haram deixou pelo menos 36 mil mortos na Nigéria, enquanto 3 milhões foram forçados a fugir das suas casas, segundo as Nações Unidas.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol feminino africano, o campeonato de clubes a decorrer em Rabat, onde há dois grupos e ontem as atuais campeãs, Mamelodi Sundowns da África do Sul, deram uma surra, uma cabazada à Wadi Degla do Egito, 5-0. Mamelodi está praticamente garantido nas meias finais. Estão no grupo B, estão no topo com dois jogos, duas vitórias. São seguidas das Bayelsa Queens e de Tupu e Sam Mazembe. Ambas as equipas contam com 3 pontos. Amanhã terminam os jogos do Grupo A com as raparigas determinadas, Determined Girls da Libéria, a defrontarem as FAR de Rabat e as rainhas Simba Queens da Tanzânia, a defrontarem as Búfalos Verdes, Green Buffaloes da Zâmbia. Neste grupo, as FAR têm 6 pontos, já estão garantidas para as meias-finais. Green Buffaloes têm pela frente as rainhas Simbas, ambas têm 3 pontos, pelo que este jogo vai decidir quem vai passar à fase seguinte com as FAR de Rabat. E falando de futebol feminino, um relatório da FIFA diz que o futebol feminino continua a crescer a todos os níveis em todo o mundo. O número de patrocinadores dos títulos de ligas femininas aumentou de 11% em 2021 para 77% este ano. E o número de ligas que, com rendimentos de transmissão de televisão, aumentou também de 9 para 10. O relatório analisou 30 ligas femininas, revela que 7% dos clubes geram mais de $1 milhão nos dias de jogos em direitos de transmissão, direitos comerciais e outros. Os rendimentos dos clubes femininos aumentaram 33% em relação ao ano anterior. A FIFA diz esperar que os rendimentos do futebol feminino continuem a aumentar substancialmente, bem como a participação do público. E isso já se nota bem. Vamos agora para a Europa, para a Liga Europa, onde a equipa portuguesa do Sporting de Braga tinha que ganhar e depois esperar, ganhou. Mas como acontece às vezes na vida, ganha-se a batalha, perde-se a guerra. O União Berlim foi à Bélgica bater o União Saint-Gilloise, já qualificado. Ficou em segundo lugar com 12 pontos, Braga em terceiro com 10. O treinador é Artur Jorge.
Assumo alguma desilusão, é verdade, porque nesta altura a questão de nós termos feito 10 pontos esses que igualam a marca do ano anterior, mas, ao contrário do ano passado, não nos permite continuar na prova, ou pelo menos disputar o play-off, portanto. E ressalto também que somos a única equipa com 10 pontos que fica pelo caminho, portanto, em todos os outros grupos, nos outros 7 grupos, seria suficiente para passar.
É verdade, é, mas o que conta não são os outros grupos, é o grupo onde está. Braga vai para a Liga da Conferência, a que ninguém presta atenção. Mas vejam lá que no grupo F todas as equipas terminaram com 8 pontos, é verdade. E quem ficou nos dois primeiros foram o Feyenoord e o Midtjylland da Dinamarca, graças à diferença de golos. O que conta é a batata na capoeira. No grande jogo de ontem, Manchester United com CR7, Cristiano Ronaldo está de volta. Manchester United bateu o Real Sociedade por 1-0. Não jogou, ficou em segundo lugar com os mesmos pontos que o Real Sociedade em primeiro. Outro caso de se ganhar a batalha, perder-se a guerra. Mas não há dúvida, Manchester está em ascensão. Há 9 jogos que não perde.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E aqui não estamos fora de horas, estamos em horas, estamos quase a chegar ao fim desta meia hora de emissão, temos mais meia hora à nossa frente com o Álvaro Lugero de Andrade. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington nesta sexta-feira. Hoje é 4 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. Vamos agora aos títulos desta emissão. O governo da Rússia impõe recolher obrigatório durante 24 horas em Kherson. A organização humanitária acusa o governo da Etiópia e Ribala do Tigray de graves violações de direitos humanos e pede monitoria do acordo de paz. Ataque deputado de origem angolana provoca reações em França e Procuradoria em Cabo Delgado acusa trabalhadores de organizações humanitárias de pedir sexo em troca de comida. E começamos aqui nesta reta final desta emissão de hora e meia da Voz da América com uma notícia que está a aquecer a temperatura em Paris. Um deputado francês, filho de angolano e congolesa, disse hoje estar profundamente magoado depois de um membro da extrema-direita do Parlamento ter feito um comentário racista durante uma sessão legislativa, provocando reações de repúdio. Ao se dirigir ao deputado Carlos Martins Bilongo, quando este criticava o governo sob a forma como estava a lidar com a questão de imigrantes retidos no mar, Grégoire de Fournas, do partido da extrema-direita Frente Nacional, gritou: "Regressem para a África." As palavras de Fournas provocaram agitação imediata no Parlamento, levando à suspensão da Assembleia Nacional e ao início de uma investigação, marcada para, neste momento, uma reunião de um órgão parlamentar que decidirá sobre possíveis sanções. Os comentários chocaram também o presidente francês, Emmanuel Macron, que lamentou o incidente, fizeram ressuscitar o debate sobre xenofobia da extrema-direita e em diferentes setores da sociedade francesa. Grupos antirracistas franceses sublinharam que, independentemente de quem foi o alvo, os comentários ecoam um insulto racista contra a população negra. Em declarações hoje à estação de notícias francesas BFM-TV, Bilongo pediu a demissão de Fournas. Bilongo, que é do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, elogiou a reação imediata de repúdio demonstrada pela maioria dos deputados. Na Guiné-Bissau, a 1 de fevereiro, uma alegada tentativa de golpe de Estado levou à prisão cerca de 40 militares e civis, que ainda continuam detidos, apesar do Ministério Público ter ordenado a libertação deles. Agora, os advogados de defesa acusam o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, de mantê-los na prisão. Lassana Kassamá foi conhecer a situação desses detidos.
Alguns dos presos já haviam recebido a ordem de libertação por parte da Justiça, mas a mesma não se efetivou porque assim decidiu o Presidente da República. Acusou o advogado Marcelino Ntupe, que representa 18 das pessoas detidas em conexão ao caso de fevereiro.
O maior bloqueio desta decisão do Tribunal chama-se o Presidente da República. O Presidente da República está a sequestrar todos esses detidos, fazer com que estes detidos estão como fossem estão a cumprir penas quando não há julgamento.
Contactado pela Voz América, o gabinete da imprensa do chefe de Estado de Guiné-Bissau, Manuel Mok Tarcísio Coimbalo, afirma que o Presidente da República respeita o princípio da separação de poderes e não imiscui nos assuntos judiciais, sejam eles de que natureza for. Fim de citação. Abrindo, contudo, a possibilidade de uma eventual resposta às acusações do causídico Marcelino Ntupé. Ntupé considera, por outro lado, que os seus constituintes estão sob sequestro e afirma que, enquanto advogado, já não tem solução jurídica para tirar os detidos das celas.
Quando eu digo não temos solução jurídica para resolver este problema, é que, mesmo que tivéssemos recorrido para o Supremo Tribunal de Justiça, eu tenho uma séria dúvida se Estado-Maior e Presidência da República vão acatar a decisão eventualmente tomada pelo Tribunal.
Um outro advogado de defesa envolvido no processo do caso 1 de fevereiro deste ano é Vitor Baná. Baná, que assiste 18 dos presos, testemunhou em que condições estão os seus constituintes.
Estamos a referir pessoas, por exemplo, umas com certa idade, já portadoras de certas doenças e que a prisão, nas circunstâncias em que estão, com mais cooperação, sobretudo, aspecto psicológico, que em nada ajuda. Estou-me a referir, por exemplo, às pessoas que o Ministério Público, no âmbito da sua investigação, restituiu a liberdade, diz que não há indício suficiente para os mantiver detidos. Então, sim senhor, ficam muito mais debilitadas psicologicamente, porque estavam ansiosos de que, com a decisão para irem para casa, não está a ser cumprida. Então, mais ainda, agrava a sua situação. Alguns não têm tido acesso aos cuidados médicos.
Recordo que, entre os presos, em conexão ao caso 1 de fevereiro, estão o antigo chefe de Estado-Maior da Armada, José Américo Bubuna Tchutu, o brigadeiro-general Júlio Nhatse, ex-chefe de quadros do Estado-Maior, e Júlio Mambali, adjunto comandante da Brigada Mecanizada. E, segundo informações apuradas pela Voz da América, o processo já está concluído, faltando apenas a marcação da data para o início do julgamento. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
De Moça da Guiné-Bissau, vamos para Moçambique, onde a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado revelou ter aberto este ano 25 processos de abusos sexuais contra deslocadas do terrorismo, cometidos por trabalhadores de organizações não-governamentais que prestam assistência humanitária às vítimas dos ataques de grupos ligados ao Estado Islâmico. O analista político chama a atenção para a necessidade de medidas duras para parar este tipo de situações que têm acontecido noutros campos de refugiados em vários países. André Batista tem a reportagem.
Dos 25 casos de abusos sexuais denunciados pelas vítimas e remetidos à Procuradoria, a maior parte recai sobre funcionários de organizações não-governamentais de ajuda humanitária, em que estes exigiram sexo em troca de comida a mulheres e jovens deslocadas que vivem em campos deslocados ou bairros de reassentamento na província de Cabo Delgado. Disse em conferência de imprensa Gil Roy Fazenda, porta-voz da Procuradoria.
Nós temos casos concretos em que mulheres e raparigas foram vítimas de violência exatamente neste contexto de apoio humanitário. Cabo Delgado tem a particularidade de, no contexto atual do terrorismo, com a deslocação de populações dos distritos à procura de locais seguros, estas pessoas, portanto, mulheres e raparigas, ficaram numa situação difícil. E muitas vezes, neste processo de busca de integração e de sustento, em que estas mulheres e raparigas acabam sendo também vítimas de violência de várias naturezas.
Sem especificar, prosseguiu Fazenda, pouco destes processos envolvem também líderes eleitos pelas populações para representá-los, que se aproveitam da sua posição para trocar sexo com favores alimentares.
Mas também há casos de líderes eleitos pelas populações para representá-los, que são, portanto, laços, elos de ligação entre as comunidades, não é? E essas ONGs ou organizações da sociedade civil. Então, estes líderes muitas vezes, não é, exigem sexo em troca de alimentos ou de benefícios.
A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos em Pemba declinou-se a comentar sobre o assunto. Já o analista moçambicano Manuel Simango, que reconhece serem comuns as práticas de abuso sexuais por trabalhadores humanitários em situações de guerra, criticou a postura antiética e a falta de deontologia profissional dos envolvidos.
Esses atos estão a ocorrer em zonas de refugiados, em Cabo Delgado, são atos condenáveis, atos reprováveis e inadmissíveis.
Simango insistiu que o governo, as Nações Unidas e as organizações de sociedade civil devem monitorar a situação para não expor uma acentuada vulnerabilidade às deslocadas de guerra.
Isso demonstra que, de fato, as populações estão sendo desnudamente, as populações vítimas desta guerra estão a ser a passar por momentos muito difíceis. Estão numa situação de vulnerabilidade total. Precisamos de, como nação, resolvermos esta questão.
André Batista, para a Voz da América.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Neste domingo, quem vai estar no Fala África é Jaime Tambisa. Ele é um artesão moçambicano e também empreendedor nessa área do conhecimento. Domingo, Fala África na Voz da América. E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Na edição de hoje, a violência doméstica sobe às telas em São Tomé e Príncipe. A rubrica tem a assinatura de Oscar Medeiros.
A luta contra a violência doméstica em São Tomé e Príncipe saiu dos gabinetes, passou pelos protestos de rua e entrou na tela de cinema. Chama-me Maria. É um filme da jovem realizadora Jéssica Lima, sobre o tema que tem chamado a atenção da sociedade nos últimos tempos.
Eu tive muito medo que as pessoas, será que as pessoas iam falar em câmara, não é? Porque nós somos um país pequeno e tudo mais. Foi uma das dificuldades é realmente convencer as pessoas a fazer parte desse projeto, mas depois, com confiança estabelecida, aceitaram. Outra dificuldade, o documentário é uma linguagem completamente diferente. O filme, por exemplo, ficção, tem-se o guião, mas documentário não. Eu tive que gravar entrevistas, gravei horas, volta de 13 horas, e para montar isso em 30 minutos foi um desafio, né? Montar mesmo esse quebra-cabeças e para concretizar a história, né? A narrativa que eu queria para o meu filme. Então, isto, e também o nosso leve-leve, né? A questão da pontualidade por aí fora.
A vontade de contribuir no combate ao flagelo que afeta milhares de mulheres em todo o mundo, e em particular em São Tomé e Príncipe, venceu todos os obstáculos.
Eu quero que as pessoas levem algo que seja um pouco de esperança. De esperança. Então, um destes objetivos, eu quero que as pessoas levem isso, que a violência não é boa, não é? Seja ela para a mulher contra, ou para o homem, mas que há esperança na educação, na consciencialização sobre temas. Quero que as mulheres ganhem esse sentido de eu posso, eu sou capaz. E essa é uma das mensagens do documentário.
O filme vencedor da 6ª edição do Festival Internacional de Cinema de São Tomé e Príncipe, Fest Film, foi inspirado nos protestos de rua contra a morte de Maria de Lourdes, uma mulher assassinada em São Tomé e Príncipe pelo seu próprio companheiro, em presença dos filhos.
Eu vi o protesto em nome da Maria de Lourdes. Foi aí que eu me conectei com a história. E também tenho a minha mãe, que é uma influência muito grande para mim. Ela foi diretora do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica e eu ouvi muitas histórias e digeri aquilo. É infeliz, não é? A violência contra a mulher, mas ela me influencia muito. Então, e eu como mulher também tenho de ser uma fonte também, né, de esperança, digamos.
Teve patrocínio para a realização desta curta-metragem?
Olha, teve o apoio do Santo Tomé Film Lab. Também teve o apoio dos fundos da União Europeia, também teve o apoio pessoal também, porque eu tenho uma produtora, então tentei injetar um pouco de termos financeiros, para fazer o melhor trabalho possível. Então, eu estou muito agradecida a Santo Tomé Film Lab por apoiar este filme espero fazer mais.
Como olha para o cinema em São Tomé e Príncipe?
Eu acho que é uma coisa que está a evoluir pela positiva, com estes programas como São Tomé Film Lab, como o festival que está a ganhar grande tração. O organizador do festival disse que este ano foi a maior audiência que tiveram até agora. Então, está a crescer. Ainda não está onde queremos, porque não há incentivo, não há financiamento. Infelizmente, para se fazer as coisas movimentarem, temos que ter esse financiamento, esse foco à cultura. Infelizmente, não temos. Mas eu tenho esperança que isso é só o princípio de algo muito, muito bom.
A jovem realizadora deixa também um apelo à direção da cultura.
Se o nosso governo, ou cultura, digamos, criasse incentivos, não é? Aulas grátis para as pessoas experimentarem ver, e se apaixonarem pela arte. Então há falta de iniciativas para que esse processo seja um processo frutífero. Então eu penso que sim, mais apoio à cultura, mais formações como esta, como São Tomé Film Lab, e estamos num ótimo caminho para melhorar o nosso cinema, com certeza. E mais jovens gostam, só que não sabem, não têm esse conhecimento, não têm esse contacto com a arte, e nunca, pronto, não desperta aquela paixão.
O filme de Jéssica Lima não foi o único que participou na última edição do Festival Internacional de Cinema do país, retratando a violência doméstica. Quinteno, de autoria de Yanira Tini, é outra curta-metragem sobre esta problemática.
E é uma realidade que existe em muitos quintais, não só em São Tomé, como em várias partes do mundo. Por isso esse conceito novo. A mensagem principal é de superação, que independentemente do que aconteça conosco, nós temos força suficiente para ultrapassar todos os obstáculos e realizar os nossos sonhos.
Esta realizadora explica como foi a produção deste filme em São Tomé.
Fazer um filme aqui em São Tomé é uma prova de coragem, resiliência, força, mas que vale a pena. O desafio maior foi em relação ao orçamento disponível, que nós temos um orçamento curto e aquilo que nós queríamos fazer, para aquilo que nós projetámos aqui na nossa cabecinha criadora, tivemos de mudar muito o nosso guião. E nós não temos, de forma geral, lá muitos atores profissionais, o que também dificultou um pouco na produção daquilo que tínhamos escrito no guião. Mas, de forma geral, eu e as minhas colegas acabamos por ter uma grande equipa de trabalho que se empenhou desde o início, de corpo e alma, com o nosso projeto, com o filme, e acredito que o balanço tenha sido positivo.
Yanira Tini tem uma visão para o futuro das artes em São Tomé e Príncipe.
O ideal seria que, culturalmente falando, começasse a pensar na arte de uma outra forma, no sentido de investir mais na arte, de olhar para os artistas como pessoas que podem mudar a sociedade, a forma de pensar, a forma de agir e a forma de ser das outras pessoas, e valorizar mais a arte.
Ivanique Lopanzá, um dos júris da sexta edição do Fest Filme, gosta de ver o cinema de São Tomé e Príncipe a crescer com gente jovem.
É magnífico porque há pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás, cinema era coisa de estrangeiro, cinema era coisa que vinha de fora para dentro. E pela primeira vez estamos a ver São Tomé a partir da visão dos próprios santomenses no audiovisual. Não digo primeira vez em questão de números. Claro que já se tinha feito isso, mas não dessa forma tão popular. Estamos a falar de jovens a fazer esse trabalho, mano. Estamos a falar de jovens que às vezes com um telemóvel está disposto a fazer um documentário de uma curta-metragem a retratar uma determinada realidade, a forma como ele vê o mundo. E tudo isso juntar pessoas nas salas para olhar e dizer uau, é uma visão realmente incrível. Eu não tinha reparado nisso, isso é especial.
Ivanique pede mais incentivos para os jovens cineastas santomenses.
As coisas crescem onde há mais incentivo. Se você der incentivo às pessoas, estou falando de incentivo econômico e agir social, o fato de alguém ter seu trabalho visto já às vezes já funciona como motivação para ele fazer mais, né? Então tem que ter políticas públicas direcionadas para isso, né? Ao nível da cultura. E outra forma seria feita a partir de... seria já um nível sociocultural. Isso quer dizer, nós enquanto pessoas irmos para o YouTube, ver o que é que o Santo Mestre está a produzir, colocar lá um like, comentar. Parece pouco, mas é muito. Imagino, o vosso canal. Eu assisto sempre a notícia a partir daquilo que vocês publicam. E de repente o incentivo que vocês possam ter, sou eu sentado lá a comentar, olha, muito bem, não sei o quê e tal. Então, isso já é suficiente, isso já é suficiente. Isso já é suficiente para vocês saberem que estão a ser vistos. O anonimato é que é o problema, né? Tipo, alguém fazer e a coisa está ali e ninguém está a ver. Ou ninguém, ou está a ver e não está a comentar, né? Então, esse apoio social que não custa dinheiro nenhum, já é um motivo para fazer arte, já é um motivo para partilharmos com outras pessoas e motivar mais jovens a participarem do cinema.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Continua a acompanhar a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E quando caminhamos para o final desta edição da Voz América, vamos às notícias que marcam esta sexta-feira. A Rússia impôs hoje um recolher obrigatório de 24 horas na cidade de Kherson, disse o governador da região nomeado pela Rússia. Kirill Strebonov afirmou que o recolher obrigatório é necessário para defender a cidade do que chamou de ataques terroristas e voltou a apelar aos cidadãos para deixarem Kherson. Strebonov afirmou ainda que colunas de veículos ucranianos foram vistos perto da linha de frente e que é possível um ataque à cidade. Por seu lado, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que todos os civis devem ser evacuados de Kherson, a única capital regional capturada pela Rússia após a invasão de 24 de fevereiro. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 avisaram que qualquer uso de armas químicas biológicas ou nucleares pela Rússia será respondido com graves consequências. A agência Reuters disse que a Rússia, entretanto, pediu levantamento de sanções contra um banco do país para facilitar as exportações de cereais. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, reúne-se hoje na Alemanha com os seus homólogos da França, Alemanha e Grã-Bretanha para discutir mais apoio à Ucrânia e ainda o apoio militar iraniano à Rússia, entre outros assuntos. O grupo dos sete apelou, por outro lado, à China para se abster do que chamou de ameaças, coerção, intimidação ou uso da força, expressando ao mesmo tempo a vontade de cooperar para se fazer face aos desafios globais, incluindo segurança, saúde global e clima. A Human Rights Watch disse hoje que o acordo alcançado entre a Etiópia e o Tigré é uma oportunidade para uma monitoria internacional imediata e rigorosa para se impedir mais atrocidades e uma catástrofe humanitária. O acordo para se pôr termo ao conflito, após 2 anos de guerra, foi alcançado na África do Sul, sob a mediação do antigo presidente nigeriano Olusegun Obasanjo. A organização disse ter documentado graves violações das leis de guerra e abusos de direitos humanos por todas as partes no conflito, incluindo assassinatos extrajudiciais, violações e violência sexual, bombardeamentos, ataques aéreos ilegais e atos de pilhagem. A Coreia do Sul fez hoje levantar vários aviões de combate depois de detectar 180 voos militares da Coreia do Norte perto da fronteira. Os vários aviões norte-coreanos foram detectados em várias áreas do interior e na costa durante cerca de 4 horas, o que indica um aumento da tensão. E desta forma estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 4 de novembro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Uma boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the